Voltando aqui com o estúdio CBN, estamos conectados neste momento com o doutor Diogo Coelho, cirurgião plástico, que faz procedimentos faciais, reparadores e corporais. Quem nos acompanha em vídeo pelo Facebook e também pelo YouTube vai poder ver imagens aqui do doutor. Quem nos acompanha no rádio vai acompanhar esse nosso papo. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor, doutor.
Olá, boa tarde a todos os da CBN e quem nos ouve. É um prazer estar com vocês.
É o prazer é nosso receber aqui você. Bom, doutor, tivemos no mês passado, né, a morte da influencer de 26 anos, Liliane Amorim, que havia passado por uma lipoaspiração. O que é preciso dizer para o público em geral? Esse risco existe ou tem mais a ver com o local, as condições e a expertise ali do responsável? Para a gente iniciar esse papo.
Eu acho a lipoaspiração é uma das cirurgias mais procuradas em cirurgia plástica e eu a levo e trato ela no meu consultório com muita seriedade, assim como todas as outras cirurgias. Mas como é um ato cirúrgico, ela envolve riscos, tá? Mas um risco muito baixo, desde que a gente tome algumas medidas, como um pré-operatório adequado, fazer todo um screening pré-operatório do ponto de vista cardíaco, pulmonar, bioquímico, estar com condições adequadas para fazer a cirurgia, como, por exemplo, um hospital com toda a estrutura de UTI, retaguarda. Acho que levando isso e outras considerações, é uma cirurgia que está crescendo muito. As tecnologias aumentaram muito também e conseguimos fazer cada vez cirurgias mais seguras, com menos sangramento, um melhor tempo cirúrgico. Então, é uma cirurgia que eu acho que as pacientes não devem temer, mas elas devem se preparar, desde o ponto de vista pré-operatório, quanto inclusive o cirurgião, quem vai fazer o seu procedimento.
Sempre pesquisar, né, aquelas recomendações de costume, pesquisar também a respeito do médico, né, porque a gente tem vários, né, centenas, milhares de procedimentos desse tipo sendo feitos diariamente no Brasil, né, mas quando acontece um caso desse, ganha repercussão, né?
Sim, e uma maneira segura é a paciente pesquisar se o seu cirurgião pertence a alguma associação ou sociedade médica. Por exemplo, na cirurgia plástica, temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que faz toda uma pesquisa de currículo, provas, entrevistas para os seus associados. Isso, então, traz mais segurança aos pacientes. E o nosso velho boca a boca. Então, é importante a paciente ter referências de amigas, colegas ou familiares que fizeram alguma cirurgia plástica, que possa recomendar um profissional. Ninguém vai recomendar um profissional que não foi bem tratado ou que não fez um serviço adequado. Então, mais de 90% das pacientes que me procuram no consultório realmente vêm de indicação, e eu acho que isso é bom tanto para o cirurgião quanto para a paciente, que realmente traz uma segurança para ela.
Sem dúvida, né? Agora, usando a pandemia de pano de fundo, doutor, é fato que houve um aumento nos procedimentos estéticos. Quais seriam os motivos para isso, né? Eu li uma matéria da Isto É falando a respeito, que é uma tendência mundial, desde o começo da pandemia isso vem aumentando, né? O senhor percebeu isso também?
Também. É lógico que no começo da pandemia a gente ficou uns 3 meses sem operar, os hospitais fechados, né? E a gente foi criando protocolos tanto na clínica quanto nos hospitais para voltar às cirurgias plásticas com a maior segurança possível, desde locais isolados para a gente fazer a cirurgia, testagem em massa de todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, quanto também nós da equipe. Eu acho que esse boom foi realmente por conta de muitas pacientes estarem no home office. Realmente, quando as pacientes estão trabalhando, isso é um empecilho muito grande, não por conta, às vezes, da própria atividade da paciente no trabalho, que às vezes pode ter que erguer muito o braço ou exigir algum tipo de esforço físico, desde o seu transporte. Às vezes, pacientes vão de ônibus, de carro, dirigindo, que às vezes no pós-operatório isso é complicado fazer. Então, elas estando em casa, às vezes elas conseguem auxílio da mãe, do marido, ou de alguém próximo, e ela não tem todas essas dificuldades que elas teriam estando no trabalho. Então, acho que o home office aí é o grande impulsionador aí desse aumento das cirurgias plásticas, e, em particular, no consultório eu tenho reparado um aumento principalmente da lipoaspiração.
Essa recuperação em casa, né, sem esses deslocamentos frequentes, como o senhor disse, se não tivesse ocorrendo a pandemia, então facilita, né? Esse pós-operatório, como é que ele é, para as pessoas entenderem melhor da lipoaspiração?
Da lipoaspiração, a primeira semana é um pouquinho mais chata, às vezes por conta de edema, a paciente tem que usar meias antitrombo, fazer algumas medicações, às vezes preventivas, para evitar trombose, anticoagulantes, fazer algumas drenagens linfáticas. Em alguns casos, às vezes, a gente pode deixar algum dreninho para não acumular líquido. Então, tudo isso é um pouquinho chato para quem, às vezes, está nas suas atividades rotinas do trabalho, mas cerca aí de 10 dias, 2 semanas, é um bom tempo para a paciente estar recuperada, não zerada, mas está, às vezes, apta a fazer atividades mais leves, como, às vezes, o próprio trabalho.
Uhum. Entendido. Agora, entrando nesse campo, né, dos boatos, dos mitos, né, muitas vezes fake news, coisas que são espalhadas pela internet, né, a respeito desses procedimentos. Tem alguma contraindicação, por exemplo, doutor, para a realização de cirurgias desse tipo no verão? Tem algum problema com inchaço na recuperação das pessoas? O tempo mais quente influencia alguma coisa?
Cirurgia plástica no verão não poder ser feita é um mito, né? Fazemos cirurgia plástica durante todo o ano. Um detalhe específico do verão é que, como eu falei, no caso da lipoaspiração, a gente às vezes tem que usar algumas malhas ou cintas, que pode trazer às vezes um pouco mais de desconforto pela temperatura mais quente, né? Algumas cirurgias que eventualmente tem cortes um pouquinho maiores, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a incidência do sol, né? Porque pode levar, principalmente nos 6 primeiros meses, uma hiperpigmentação, ou seja, deixar essa cicatriz um pouco mais escura. Então, realmente, os cuidados com o sol são importantes, principalmente nos primeiros 6 meses de pós-operatório. E também a pele tende a ficar um pouco mais ressecada, às vezes o tempo seco. A cirurgia em si já deixa a pele, às vezes, um pouco mais ressecada. E por conta, aí, às vezes, pelo tempo estar mais seco ou quente, isso potencializa. Então, é importante começar a hidratar a pele desde antes do procedimento, quanto no pós, aí, desde que indicado pelo seu cirurgião.
Uhum. E no caso das mulheres, né, após a gestação, após a gravidez, tem alguma recomendação? Existe algum impedimento? Essa mulher, ela pode fazer esse procedimento logo após a gravidez?
Sim, eu recebo no meu consultório muitas mamães que realmente a gestação é um dos períodos que mais mudam o corpo da mulher, principalmente quando falamos em mama e região abdominal, né? Às vezes as mamas podem ceder, o abdômen, elas queixam muito de flacidez, excesso de pele, gordura localizada. Então essas duas regiões são as que mais se alteram durante a gravidez e às vezes não se recuperam do ponto de vista estético depois que o neném nasce. Uhum. Geralmente, pensando nas cirurgias mamárias, sempre esperamos que a paciente termine a amamentação. Após a amamentação, aguardem aí pelo menos de 4 a 6 meses sem essa mama estar produzindo leite, para a gente não ter nenhum problema de infecção no local operado. Uhum. Com relação ao abdômen, também um tempo variando aí de 6 meses a 1 ano, acho que é um tempo adequado para involução do útero, para a musculatura voltar ao local e a gente poder fazer uma cirurgia um pouco mais segura e tranquila. Lembrando também que isso também não, o que envolve uma cirurgia numa mãe não é só o corpo dela, agora ela vai ter que também tomar conta do nenê. Então é importante que em casa ela tenha o auxílio, às vezes, do marido, da mãe, da sogra, alguém que possa ajudar ela no pós-operatório, que requer às vezes alguns cuidados, não pode levantar peso ou estender muito os braços ou a região abdominal.
Uhum. Agora a gente voltando, né, do ponto de vista estético, né, para a pessoa que quer fazer mais de um procedimento, isso é recomendado? Isso é possível? Se é possível, quais são as indicações? Quais tipos de procedimentos podem ser feitos ao mesmo tempo ou próximo um do outro?
Sim, inclusive nas mães a gente tem um mommy makeover, que é um termo em inglês que usamos para a transformação da mamãe, né? Realmente nessas áreas aí que eu citei, que é a mama, a região abdominal e as queixas de gordura localizada. Então, às vezes fazemos uma cirurgia tripla, que é a mamoplastia, a lipoaspiração e a abdominoplastia. Essas são cirurgias que às vezes caminham juntas, desde que a paciente esteja bem de saúde. Então, são procedimentos que acaba potencializando o efeito do outro. Então, por exemplo, quando formos fazer o abdômen, se fazemos uma lipoaspiração junto, conseguimos às vezes melhorar o resultado final, amplificando às vezes o resultado dessa abdominoplastia com uma lipoaspiração, dando mais cintura, melhorando as costas. Uhum. Então, procedimentos associados são comuns, fazemos, mas desde que a paciente esteja apta do ponto de vista de comorbidades a fazer. Não pode ter doenças graves associadas, nada disso, mas conseguimos fazer com muita segurança.
Uhum. Doutor, na sua percepção, né, a gente tem já li matérias a respeito, abordagens a respeito desse assunto no meio do jornalismo, né? Eu, como jornalista, me interesso por esses assuntos também, são tendências, né? O senhor nota que homens também procuram cada vez mais esses procedimentos? Isso daí deixou de ser um tabu? Ou como é que o senhor nota isso, pelo menos na sua percepção da área, né? Na sua experiência?
já deixou já alguns anos de ser um tabu. Homens têm cada vez mais procurado a cirurgia plástica, e eu vejo com bons olhos isso. Acho que significa que os homens também estão se cuidando mais, né? Na minha clínica eu recebo muitos homens. Na minha prática, as cirurgias mais procuradas pelos homens é a própria lipoaspiração, a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, a blefaroplastia, principalmente aí nos homens após os 45, 50 anos, e nos mais jovens, às vezes a ginecomastia, que são os homens que têm um aumento aí do volume das mamas, e nos mais jovenzinhos, aí, a partir dos 6, 7 anos, também operando os meninos, aí, a otoplastia, que são os pacientes com queixa de orelha de abano.
Entendido. Doutor Diogo Coelho, cirurgião plástico, faz procedimentos faciais, reparadores e corporais. Muito obrigado por essa conversa, por esses esclarecimentos, tirando as nossas dúvidas. Boa tarde para o senhor e bom trabalho.
Boa tarde, obrigado a todos aí da CBN. E deixar aqui minhas redes para quem quiser entrar em contato. O meu Instagram é dr.diogocoelho e o meu site diogocoelho.com.br. Vai ser um prazer recebê-los.